agora mais um campeão de audiência.
O podcast do fim do mundo.
Você já parou para imaginar, e eu sempre começo o podcast assim, engraçado, né? Que as coisas elas passam e às vezes a gente não vê. Mas quando a gente vê, entende e sente, as coisas têm um sabor diferente. Hoje eu trouxe aqui duas pessoas que me encantaram nas primeiras estrofes que eu li de uma matéria que eu encontrei na Folha de São Paulo. Elas são astros já são pessoas conhecidíssimas, saíram na Folha de São Paulo, já saíram em outros podcasts e eu tive a sorte de conseguir trazer ela aqui. São as Donas G, as donas do canal Dona Geek. A pergunta que não quer calar: o geek envelhece e como ele envelhece? Se apresentem para nós, minhas queridas.
Bom, eu sou a Genilza, eu tenho 62 anos.
Eu sou a Genilda, tenho 66, e eu sempre brinco que eu sou a G e ela é a GG, né? Mesmo eu sendo mais velha, que eu sou menor que ela.
Assim, o canal Dona Geek surgiu de bate-papos nossos, informais, aqui na nossa casa, no nosso quintal. E a filha dela, a Janaína, né, que é quem cuida do nosso canal, ficou insistindo com a gente por um ano.
Vamos gravar, isso dá para fazer um vídeo e tal. E a gente ficava meio assim, imagina se vai dar vídeo. Um dia ela chegou e falou, vamos gravar o piloto hoje, não interessa, o que vocês têm aí? Gravamos e lá se vão 2 anos, né?
Que legal. E me diz uma coisa, qual que foi o primeiro quadrinho que vocês tiveram a oportunidade de ler? Né? Isso durante a vida. E qual que foi o primeiro contato? Você chegou
longe.
Foi, é isso, legal, é resgatar.
Geralmente frequentava a biblioteca da escola, então era infantil, então foi o tio Patinhas mesmo, Pato Donald, esse pessoal. Quando eu já comecei a escolher, aí eu já parti para os super-heróis, né?
Eu acho que o meu primeiro gibi mesmo foi do Fantasma.
Também, né? É uma pena que ele não tenha...
Ele não teve nenhum filme adequado.
Foi ruim demais o filme.
Ele teve, né? Um filme com Val Kilmer.
Não.
Não foi Val Kilmer,
não. Foi, eu não lembro o nome do ator agora.
Foi péssimo. O Fantasma merecia muito
merecia,
mais.
Do Sr. Walker.
Aí depois veio o Tio Patinhas. Era tudo que a gente via que caía na nossa mão. A gente não tinha dinheiro para comprar livro, então a gente
lia
os gibis usados.
Né? Tinha bancas de troca, e eu trocava. Então, você trocava 2 por 1.
É.
Né? E aí, comecei a trocar, descobri os super-heróis na época, né? Super-Homem, Batman, Legião dos Super-Heróis, Batgirl, e por aí vai. Né? E eu fui crescendo, adolescente, adulta, casei, filhos, mas... Os gibis sempre me acompanharam.
E na vida dos filhos de vocês, como que foi essa inserção? Vocês também trouxeram para eles os gibis? Como que os filhos de vocês lidam com essa paixão de vocês atualmente?
Olha, eu não tenho filhos, né? Eu sou casada, mas não tenho filhos. Os filhos... todo mundo gosta.
Gosta. Esse mesmo que falou aqui, ele tem uma coleção gigante de mangás, né? E a minha filha Gabriela também, ela gosta muito de ler, ela é mais da turma da Mônica, né? Sailor Moon, esse mundo aí, né? Então, elas gostam muito de ler, mas cada um com suas escolhas. E os super-heróis, depois que eles foram para o cinema, que a gente teve esse acesso todo, porque na época a gente tinha, mas era difícil para a gente que não tinha TV, né? Para ver... O primeira série do Super-Homem que eu assisti na TV em preto e branco, ele era um claque quente sério, terno e gravata, aquela coisa que entrava na cabine telefônica para trocar de roupas, né? Então, mas ele não foi o primeiro que eu vi. A primeira série que eu vi na TV mesmo com o Zorro, a marca do Zorro, capa espada, né?
Zorro.
Era bem legal.
Legal. Eu tive uma experiência...
E o som sumiu.
Opa, tô aqui. Opa, tô aqui. Eu tinha colocado no Google Doc. Eu tô com ainda a mania de... Porque assim, como eu trabalho de home office, né? às vezes a gente deixa, quando a pessoa tá falando, você deixa no mudo para não atrapalhar a pessoa. Aí eu peguei a mania do home office de sempre que eu paro de falar, eu ativo o mudo. Mas então, eu tive uma experiência muito interessante com quadrinhos, né? Porque a minha família também é da periferia, né? Eu nem perguntei de onde vocês são, né?
Nós somos de Mauá, no ABC Paulista.
A gente era vizinho, poxa. Eu morei por muito tempo, eu tenho família em Mauá. Eu morei por muito tempo em São Mateus, né? Hoje, as coisas melhoraram bastante, eu me casei, agora moro na praia. Né?
Que coisa boa! Eu morei em São Mateus. Aliás, foi uma das melhores épocas da minha vida foi quando eu morei em São Mateus. Eu agitava ali a Mateu Bay.
Aquele lugar cresceu tanto, né? O desenvolvimento que se propôs ali após o monotrilho foi muito bom. Né? Foi muito. Deu uma nova cara e uma opção de mobilidade a mais para aquele lugar que é tão sofrido, né? De tanta dificuldade de mobilidade. Zona Leste inteira. Morei 30 anos lá.
Mas a gente mora na periferia de Mauá, a gente não mora no bairro Chique, não.
Não,
a gente
mora no centro, não. Moramos aqui. Ela falou que o melhor período da vida dela foi São Mateus. Eu falei assim, né? O melhor período da minha vida está sendo agora.
Isso, isso.
Está sendo agora, porque os filhos adultos não dependem mais de mim para absolutamente nada, assim, financeiramente, nada.
Que bom.
Né? Eu tenho um neto também que não depende de mim, ele tem pai e mãe saudáveis,
cuida. Mas eu usei a palavra, um dos períodos, porque sim. Ele falou que morou em São Mateus.
Sim.
Eu morei em São Mateus, né? Então, nesse exato momento, eu tô. Excelente. Gente, eu tô virando artista.
Tá voando.
Então, nós estamos, né? E olha, acho que há 2 anos atrás a gente não pensava nisso, né?
Não. Entendeu?
Mas a possibilidade da vida é trazer essas mudanças, né? Eu acho muito interessante quando a gente se propõe a coisas novas. Isso que eu tô fazendo, de trazer pessoas, de conversar com pessoas, de fazer um podcast, é um sonho que eu tenho de criança. Eu fui dublador, fui pro rádio. E uma hora eu falei, não, isso não posso mais, porque tinha que pagar teatro, tinha que fazer um monte de outras coisas que eu não tinha condições financeiras de trabalhar, de ter, né? Porque eu tinha que trabalhar. Então eu tive que escolher. E aí foi onde eu me encantei pela tecnologia e estou aí há 15 anos trabalhando com tecnologia. E foi ela que me deu tudo, né? Então eu tenho muito cuidado com essas coisas de vamos colocar coisas para fora também, vamos fazer coisas novas. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida dá, porque é importante isso. A gente vai criando nossa vida, vai vivendo, mas tem hora que você precisa criar alguma coisa, tem hora que você precisa fazer o que você quer também, né? E o podcast, ele surgiu disso aí. E o canal de vocês também surgiu disso, né?
Surgiu de bate-papos.
Isso,
de coisas que a gente gosta. A gente compartilha muito, né?
Nós assistimos, eu assisto uma série, né? Aí fala pra ela, tá assistindo a série e tal. E eu conto pra ela. Tenho certeza que ela não assiste, não, porque eu já contei. A mesma coisa é ela. Ela viu umas 3 séries, mas eu já sei o que aconteceu na série. Porque ela já me contou episódio por episódio, entendeu? Então, gente, nós não ligamos pra spoiler.
A gente, assim, nós temos gostos completamente diferentes em relação a filmes e séries.
Me conta isso, como que é?
É assim, eu gosto de filmes de espionagem, de guerra, de... tiro, porrada e bomba.
Eu gosto de filme de suspense, policial, terror. Exatamente. As séries também, né? Quanto mais terrorífica, mais lobisomem, mais vampiro tiver, eu tô assistindo.
Eu não gosto.
E eu assisto muita animação. Aliás, essas últimas 2 semanas, a HBO lançou um leque de animações da DC que eu tô me acabando.
Eu sou apaixonado. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, são as animações da DC. Eu acho que se tivessem pego os mesmos diretores de animação e colocassem os diretores de filme, eu acho que seria um sucesso estrondoso. Não tenho dúvida disso. Mas aí...
Estou vendo, ainda acho que eu tenho uns 2 ainda que eu não assisti, porque também tem as séries, né, de animações, eu acho excelente, né? Eu considero as animações melhor que os filmes.
Sim.
Né?
Eu não assisto animação. Eu não tenho TV paga, essas coisas. Eu nunca fui muito de sentar em frente à TV, engraçado, né?
Uhum.
quando eu sento para assistir uma série específica e tal, ela, eu falo assim que ela assiste as coisas na velocidade da luz. Eu não acompanho. Essas coisas de animação. Eu assisto algumas coisas de animação no Netflix.
Assim. Eu falo para ela, tem um desenho, vai lá.
Aí ela, eu assisto. Né? Então, assim, mas esse fato da gente ter gostos diferentes não impede a gente de comentar, de assistir. Tipo, tem séries que a gente gosta juntos, né?
Exato.
Que a gente acompanha. Mas tem outras que eu... Assim, gente, eu não assisti The Walking Dead. Eu não assisti Game of Thrones.
Eu acho muito ruim ambas. Eu acho muito ruim.
Ela é apaixonada. Peraí,
não. Eu ainda não vi os 8 episódios últimos de The Walking Dead, porque a Disney sacaneou os assinantes da Fox.
Ah, ela obviamente. Pulou,
né? E... Game of Thrones, eu li os livros, né? Faltam 2. Ele não escreveu. Aquele final foi que estragou a série.
Eu acho que se você pegasse o final e tirasse o final, a série é muito legal.
Exatamente, foi o final.
Mas a
série, durante o longo período da série, a série foi muito boa. A série que não tinha dó de ninguém, ela passava, ela matava mesmo, entendeu?
Exatamente.
Não tinha ator favorito, não tinha personagem favorito, não tinha nada, né? Mas The Walking Dead eu ainda não vi. Inclusive, para quem assistia, a Disney liberou no Star Mais 2 dias de graça. Hoje e amanhã, para assistir The Walking Dead.
Olha, esse episódio vai pro ar hoje só por causa disso, viu?
Eu assisti só 2 episódios, né? De The Walking Dead. Depois parei, não assisti mais Game of Thrones também. Assisti 3 episódios. Tem série que a gente acompanha até o
série que ela assiste e eu não assisto.
Foi Supernatural, né? Que a gente era fã demais de Supernatural. Então a gente assistia. Eu não assisti a última temporada, eu só assisti o final, eu não vi os episódios, porque morreu meus personagens favoritos na última temporada, não quis ver. Então, assim, Lei e Ordem, que é uma série longa.
Assistimos
acho
juntos.
Que é uma das mais longas que tem, a gente assiste junto. A série Chicago
também,
a gente assiste junto.
Então tem séries que nós gostamos, que assistimos e no outro dia discutimos sobre o assunto, né?
Legal.
Eu gosto muito de anime, também sou doida por anime, eu gosto de assistir no áudio original, né?
Em japonês.
Em japonês.
Olha que sensacional.
As animações a DC, eu assisto dublada, porque...
Ela não fala japonês, não. Ou não é japonês, mandarim.
É,
não,
e aí...
China.
Não fala japonês, não. Porque as dublagens das animações da DC são excelentes.
São sensacionais.
Mas os animes, né, eu ouço no áudio original. Então eu acompanho. Tem vários, tem antigos. Tem um que eu não comecei a assistir, porque acho que ele tem mais de 40 episódios na primeira temporada. Entendeu? Mas eu também gosto. Animação, anime, desenho. Adoro desenho, até o Scooby-Doo me pega assistindo, entendeu? Os antigos, os novos não são legais.
Eu sempre fui fã de desenho, desde criança. Eu fui criado com a TV Cultura, né? E...
TV Cultura tinha desenhos maravilhosos.
Exatamente. E dali pra frente surgiu todas as outras paixões por desenho. Eu até hoje assisto desenho, tenho meus desenhos preferidos da Cartoon Network, que eu sou apaixonado. Tem uma série que chama... meu Deus, agora me fugiu completamente o nome. Uma série do Netflix que é do mesmo produtor de Apenas um Show. E aí é.
Apenas... Ursos, sem cursos?
Não, não é Apenas um Show. É o Adventure Time. É o mesmo produtor do Adventure Time. E é uma série muito reflexiva, que é psicodélica. Que sabe, você vai lá e busca essas informações do seu coração. Você assiste a série e você fica emocionado com as coisas que ele questiona, né? E só para esclarecer aqui para quem está ouvindo, eu não gosto dessas duas séries que eu mencionei, porque eu acho os efeitos especiais muito ruins. Eu sou muito apegado a isso. Eu comecei a assistir The Walking Dead. Na hora que eu vi o primeiro tiro, eu dei risada. Falei, mas que tiro ruim é esse? Porque sai um sangue esquisito da cabeça do zumbi. E não tem um efeito especial. É óbvio que eu acho que melhorou depois, né? Porque a série é uma série do sci-fi, depois ela foi vendida, ela foi melhorando, mas eu deixei de assistir ali, porque quando eu não me apego a uma coisa, eu dou risada. E que é o contrário, né? Pra você ficar com medo e tal.
A a série, se ela não te pegar no primeiro, segundo episódio, não adianta forçar. Às vezes as pessoas comem Casa de Papel, todo mundo falando e tal. Eu vi 2 episódios e não me cativou.
Exatamente.
Não tem jeito.
Também aconteceu a mesma coisa comigo.
Não consegui assistir. Essa round 6 que saiu foi tanta balbúrdia que eu ainda não assisti. Minhas filhas assistiram, mas eu não. Né? Porque quando começa, eu falei, mas eu vou assistir, eu vou dar uma olhadinha e tal. Mas é assim, primeiro, segundo episódio, não deu, eu já abandono. Eu não insisto para não ficar ali. Às vezes a série é ruim, todo mundo fala que é ruim, mas eu vou assistir e vou até o final, entendeu?
Mas sabe qual que é o legal? Tem muita gente que faz isso, que é o tal do hype. Se você pega o hype, aí todo mundo tá assistindo, você vai na onda do hype. Eu também tenho isso. Quando a galera vem com, ah, não, assiste esse aqui, assiste aquele outro, igual Grey's Anatomy. Grey's Anatomy pra mim é muito grande. E eu já vi spoiler do Grey's Anatomy a minha vida inteira. Então já sei o que acontece na série, eu não preciso assistir.
Não, eu acompanhei Grey's Anatomy acho que até a 13ª temporada. Eu gostava da série, entendeu? Quando eu não tinha TV paga, eu assistia, acho que passava no SBT. E você tinha que perseguir o horário, porque o dono mudava o horário de repente, você, entendeu? E eu assistia. Eu parei, porque ela começou a ficar assim, um tanto quanto, para mim, né? Cansativa, repetitiva.
É, entendeu? Eu tenho um problema com séries grandes por conta disso, porque parece que não tem. Eu prefiro de várias temporadas, séries menores, por exemplo, Cobra Kai. Que é uma série muito legal, que remete a uma coisa da minha infância, traz uma nostalgia. E aí a gente vai falando e vai conversando, e aquela informação ela vai crescendo, né? Ela tem um crescimento do início para o fim. Eu não vi isso em Game of Thrones, por exemplo, que é uma matança descabida o tempo inteiro, todo mundo se matando,
guerra,
todo mundo quer o trono. É uma guerra. E aí é porrada, tiro e bomba o tempo inteiro.
Eu acho assim, tem séries que realmente cativam a gente. A gente até tem um vídeo, séries que nós abandonamos.
É.
Conta disso.
É sobre isso.
Nós assistimos durante tanto tempo e depois cai na mesma. Sabe aquela?
Assim, teve várias séries, né? A série The 100, que era uma série que me empolgou demais, devido à sua história, esse negócio do que aconteceu com a Terra, a sobrevivência e tal. Mas chegou, acho que no quinto ou sexto episódio, eu não aguentei mais, porque, assim, os fãs são muito chatos também, né? Tem uns grupos aí que são insuportáveis. E eu não aguentava. Parei, porque a série ficou na mesmice. Van Helsing, que era uma série que eu gostava bastante, mesmo eu não gostando muito de vampiro. Mas, quando chegou num certo episódio, começou uma carnificina tão grande, era só sangue o tempo inteiro. Não tinha um conteúdo, era só sangue, matança. Aquilo foi me irritando. Parei.
Virou um frigorífico, né?
É que nem The Flash. Gente, eu comecei a assistir The Flash, nossa, eu adorava.
2.
Mas quando começou a aparecer aquelas Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 200,
exato. Eu fui até a 4ª temporada.
Foi ficando cansativo.
Eu gosto do Flash na animação, né? Eu gosto das animações do Flash. Ela já está na 7ª temporada. Mas eu parei de ver mesmo ela por causa das terras e eu por causa daquela mulher dele. Entendeu? Ô, mulherzinha chata, misericórdia, caralho.
Tem personagens que eles deixam a série maçante. Essa questão das terras no quadrinho é muito empolgante. Porque você sempre espera o próximo quadrinho para ver qual a terra que ele vai estar. Na série, não. Na série, ele é obrigado a interagir com as terras. Né? É obrigado a interagir com outros personagens que invadem. Ele tem que...
Então, abandonei Flash. Legend of Tomorrow também tomou um rumo estranho. Arrow, que já acabou, né?
Arrow, eu não assisti a última temporada. Acabou. Tá na lista, para ver se eu encerro.
Uma série que eu assisti e gostei muito foi Superman e Lois, essa nova que entrou agora, né?
Legal.
Eu gostei muito. Eu já conheço os atores de outras séries, né? Ela, a Lois de Green, mas eu não gostava da personagem dela em Green, e ele de Teen Wolf, né? Ele era um lobisomem. E ficou muito bom. Eu não sou... Todo mundo sabe qual é o meu super-herói, quem acompanha os vídeos, mas ali ele fez um super-homem que me cativou, super-homem pai, família, entendeu? Gostei demais da série. né?
E aqui no Brasil a gente tem poucos representantes super-heróis, né, que são colocados para o mercado. A gente sempre consumiu o mercado americano de super-heróis, mas obviamente vocês conhecem alguns heróis brasileiros. Dentre esses heróis brasileiros que vocês conhecem, dos quadrinhos, quais que são os mais ativos para vocês? Quais que vocês gostam mais?
Eu não sei se consideram ele um super-herói, eu vou falar, né? É o Besouro.
Besouro.
Né? Eu vi o filme, né? Achei assim, uma dinâmica bem interessante. É que não é divulgado.
Exatamente.
Não tem divulgação, entendeu? O jovem não conhece. Se você perguntar, ele vai, né? Ele não vai
não
saber.
Não existe divulgação das séries brasileiras.
Também.
Né? E quando aparece, assim... Que nem para você assistir séries brasileiras no Globoplay, é pago.
Ou você vê o primeiro episódio na Globo e o resto você tem que assinar.
Nem o primeiro episódio completo, gente. A Globo dá só um tapa para a gente ficar sedento de vontade de ver o resto.
E pagar R$74,90 para assistir.
Minha filha que está querendo participar aqui da...
Cadê ela?
Mas tem excelentes séries brasileiras. Eu assisti a última que eu vi. Foi Segunda Chamada, né? A segunda temporada. Eu raramente não sou de me emocionar.
Ah, gente,
está assim.
Aí, heróis brasileiros, professores.
Os professores, aquela, né?
Segunda Chamada mostra.
É uma série excelente. Manhãs de Setembro, que é da Amazon, também com a Liniker, né? Muito boa. Outras agora que eu não me recordo, mas essas duas. A segunda chamada, a segunda temporada, me emocionei do início ao fim. É difícil uma série, um filme, levar as lágrimas.
Você é coração gelado?
Hã?
Você é coração gelado,
não,
então?
Não é.
Eu sou chorona.
Eu assisti com a minha filha, assisti uma vez só já, tudo, né? Mas, olha, é emocionante. Os atores excelentes, a Débora Bloch, o Paulo Gorgulho. Tem outros atores, realmente muito boa série.
Essa série eu assisti a primeira temporada e ela traz um assunto que é muito doloroso no nosso país, né?
Exato.
As escolas públicas e o EJA. Né?
Então, eu fui aluna do EJA, né? Eu fiz o EJA, foi o melhor período que minha filha, a Janaína, também. Mãe, vai, termina de fazer, vai lá, termina, faz o segundo grau, vai lá. Aí você fica com aquela relutância, você fala, pô, é assim. Aí vem o preconceito, né?
Uhum.
Aos 50 e poucos, pô, eu vou para a escola, né? Ela foi lá, ela fez a matrícula, sua matrícula está feita. Vai começar tal dia, né? No dia estava chovendo, frio, eu sou muito frienta, né? Eu falei, ah, não vou, não. Mas uma vozinha falou, vai lá, mulher, se não gostar, você desiste. Pô, meu, melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Cada 6 meses, cada período, né? Uma maravilha, fiz colegas que tenho até hoje, tivemos com direito à formatura, baile de formatura, aquela coisa toda. Olha, nunca me senti tão bem fazendo EJA. Mas não é só pessoas da minha idade, tinha muitos jovens.
Sim.
Que foi pelos seus motivos, né? Não terminou, tinha muito jovem também fazendo.
A gente tem uma taxa de evasão educacional muito grande. Acho que nós estamos aí numa posição muito ruim no ranking mundial de finalização de ensino básico e fundamental. É importante a gente trazer esse assunto, que é que as pessoas precisam continuar a estudar, mesmo que elas tenham ali as suas dificuldades que, parei de estudar porque fiquei grávida, porque tinha que trabalhar, né? Mas voltem a estudar. Minha mãe, meu pai, eu sou filho de pessoa, de mãe analfabeta e de pai semi-analfabeto. E eles nunca me deixaram faltar à escola e me incentivaram a estudar. Mas eles, no bastidor, estavam trabalhando para que eu não precisasse sair da escola. Então, hoje é o contrário. É eu tentando incentivá-los a voltar para a escola.
Ah, mas fala para sua mãe, fala para o seu pai, que é muito bom, tá? Aqui em Mauá tem o EJA, Clarice Lispector, a escola. Os professores são excelentes.
Que bom. Né? Um abraço aí para a escola Clarice Lispector.
Tentaram ingestões anteriores horríveis que nós tivemos, tentaram acabar com isso.
Até fecharam a escola.
Fecharam a escola.
Voltou.
Então, assim, mas que bom que está voltando, incentivando. Claro que a pandemia nos afastou de muita coisa, mas, assim, aos poucos a gente vai retomando a vida. E eu só falo assim, gente, estudar, ler, a gente conhece o mundo.
Você viaja,
assim,
eu
não fiz faculdade, é que nem aquilo, eu não tinha filhos para sustentar, mas eu tinha barriga, né, para pôr comida nela. Você ser pobre, porque assim, eu falo que hoje o jovem tem muita vantagem, tem muitos recursos para fazer uma faculdade. Na minha época não tinha, então...
O ProUni veio, né?
Então, assim, na década de 70, que eu era 80, que eu era jovem, que eu podia fazer uma faculdade, eu tinha que sobreviver. Eu pagava o aluguel, né, e comia, então não dava... Só fazia faculdade naquela época quem era filho de rico mesmo, né? Porque não tinha condições. Mas hoje... Aí, assim, as meninas... Tipo, que a senhora não fez agora de faculdade? Agora eu não tenho mais tarde. Mas... gosto de ler, eu acho que a gente lê, a gente conhece o mundo, viaja, gosto de ver coisas que nos incentivam. Gosto de ver besteira também. É pornografia, porque eu tenho idade. Gente,
é isso, eu acho que a literatura de modo geral, inclusive a literatura erótica, ela evoluiu muito, né? Nos últimos anos. A gente tinha ali uma literatura muito tímida brasileira para esse assunto. E apesar da gente ter tido crises nas editoras, né, a gente está vendo a Livraria Saraiva falindo, porque as pessoas estão deixando,
né?
Tão deixando de ler, não porque elas não querem ler, porque elas não têm dinheiro para ler.
Exatamente. Não tem como. Né?
Você pensar em dar R$80, R$100 no livro, sendo que você tem outras prioridades. Então, o livro não se
torna... Mesmo... Eu falei do ProUni. O meu filho, ele fez faculdade com a bolsa do ProUni. Ele é o mais novo. As irmãs pagaram. Tem que ralar, trabalhar e pagar a faculdade. Quando chegou a vez dele, a coisa já estava difícil, né? Mas ele foi bolsista pelo ProUni.
É importante que essas políticas públicas sejam mencionadas, porque vocês participaram de um... Você, né, Gi, passou por um processo de educação, de reeducação, de reinserção na educação através de um incentivo né, público. O seu filho foi formado através de um incentivo público e a defasagem que a gente tem, né, que vocês mencionaram no nosso bate-papo pré-inicial aqui, é de que as pessoas elas envelhecem e elas se deixam tomar pela velhice. Elas não buscam a informação, elas não se informam e elas não crescem, né? E eu vejo que vocês são totalmente contrário disso. Vocês foram atrás da informação, vocês foram atrás da novidade, da transformação. E olha hoje onde vocês estão.
Então, eu prestei o Enem, né? No último ano, eu fiz a prova do Enem. Eu fui bem. Só não consegui os pontos, faltava acho que uns 20 e poucos pontos para a bolsa. Eu teria que pagar metade. Só que aí eu pensei bem. Eu falei, quer saber? Se eu for fazer isso, eu não vou viajar, entendeu? Então, eu vou viajar. Mas eu acho que se o jovem não consegue ir bem numa prova do Enem, não é, é porque lá atrás ele não teve um fundamental, ele não teve um ensino médio, né? É bom. E não é por culpa do professor, não. Eu tenho três professoras na família, duas filhas e uma irmã professora. Eu vejo a luta delas. Estão trabalhando hoje, né, sábado, para dar uma qualidade de ensino melhor para o aluno. Né? Falta incentivo mesmo dos governantes.
Falta.
Jovens da periferia, façam o Enem, que agora virou como se fosse um vestibular da USP, você paga X, você faz aqui, entendeu?
É. Infelizmente, nosso atual governo está tentando, de toda forma, matar a educação.
Exato.
Tirando dinheiro e levando para um outro lado... não criando políticas de incentivo e facilitando ainda mais a evasão escolar, facilitando ainda mais o assédio do crime, facilitando ainda mais a vida do traficante que vai subornar aquele garoto com você não precisa ir para a escola, fica aqui na boca que eu te dou um dinheiro para você trabalhar para mim, ser aviãozinho.
Eu já vi garoto dizendo assim, você vai passando, eles estão conversando e você ouve, né? Pô, eu ganho R$100 por dia, vou fazer o quê na escola? Entendeu?
Exatamente.
Então é isso, ele está naquela ilusão. Né?
Eu acho assim, eu já fui assim, envolvida em alguns movimentos, afiliada em partido político. Outro dia eu estava falando para uma amiga que nós já tivemos governantes ruins, mas que nem esse.
Não.
Tá de parabéns.
Olha, é terrível. Eu falei assim para ela, gente, eu nasci na ditadura, né? Cresci na ditadura, fui jovem na ditadura.
Passamos por tudo isso.
A gente vai chegar nesse assunto aí, viu? Era a próxima pauta que eu ia levantar. Que aqui então, assim, é polêmica.
Então, assim, teve tudo isso de passeatas. Outro dia eu falei para uma amiga minha, mulher, nós queimamos sutiãs em praça pública. Pera, você está muito parada, muito isso. Então, assim, mas que nem esse governo, não tem.
Porque...
Esse veio para acabar com toda a dignidade que o pobre tinha. Para acabar com qualquer sonho que o pobre tenha. Ele veio para acabar com tudo. De uma maneira terrível, avassaladora.
Jovem na periferia, a pessoa, mas um jovem... Não, um jovem pobre da periferia, que mora na periferia é pobre. Né? Você não mora numa área de risco, você gosta. Ah, eu vou sair da minha casa e vou para uma área de risco. Não, você mora porque você não tem para onde ir. Você não mora embaixo de um viaduto porque você resolveu um belo dia ir para lá com a família. Não, você perdeu seu emprego, você não pode pagar aluguel, você não tem que sustentar sua família. Então, você vai por uma necessidade, infelizmente, né? Morar ali. Então, isso tira a dignidade da pessoa. O governo ele é responsável por isso, sim. E não é que o jovem da periferia ele não gosta. Ele gosta, sim. Ele quer ir para a escola, ele quer estudar. O que ele não tem...
Condições,
aquele incentivo para que ele vá à escola. Porque só o professor, ele não consegue fazer nada. Entendeu? Não tem como. Né? É isso.
A magia da educação ela está na produção. Né? Se você não consegue ver um futuro para você, eu não falo na produção de carro, tá? Eu falo na produção do seu futuro, quando você se imagina, poxa, as pessoas pararam de sonhar. É isso que aconteceu. O jovem foi, pouco a pouco, sendo ceifado o seu sonho. Pouco a pouco, os jovens foram tendo seus sonhos. E aí, o que acontece? A mídia, de modo geral, acaba fazendo com que esse jovem ele sonhe em ser um TikToker. Ele sonhe em ser um YouTuber. E isso não é mal. Isso não é mal. O cara ser um YouTuber, o cara ser um TikToker, o cara fazer virar influenciador digital, para mim é legal. Mas só que tem muito influenciador digital que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer fazer. Por quê? Ganha muito dinheiro, foi seduzido pelas coisas. E quando não é isso, ele tem pouca oportunidade, ele não tem a inserção da família nisso. E aí ele vai para o tráfico, ele vai para o roubo, ele vai para o furto. Né? E aí você fica sem o meio termo. Esse meio termo é exatamente a escola. Esse meio termo é exatamente a educação. Que você vai abrir outras portas para esse jovem. Vai mostrar para ele que ele pode ser um médico, vai mostrar para ele que ele pode ser um astrônomo, ele vai poder trabalhar na NASA, ele vai poder ser um cientista, ele vai poder desenvolver uma cura, porque isso não fica visível, porque o governo não investe nisso, o governo tira dinheiro da ciência, o governo tira dinheiro das oportunidades públicas. E isso já não é de hoje, tá? Em outros governos que a gente viveu, Fernando Henrique não fez isso, os governos ditatoriais não fizeram isso, a gente teve um único governo que fez isso. E esse único governo é tratado como o demônio hoje por toda a classe rica do país. Por quê? Quando você mexe com a casa grande, a senzala que apanha. E é isso que acontece. Quando a senzala sai e se revolta contra a casa grande, eles vão dar um jeito de quebrar as nossas pernas. Vocês como mulheres pretas e como periféricas, né, eu não sei se vocês são da periferia desde sempre, vocês entendem isso que eu estou falando, porque eu também nasci na periferia, né? E quando a gente é pobre, desde quando nasce, você aprende que ovo e fubá é refeição, é um banquete, né? E as pessoas não entendem o que a gente está vivendo hoje. Eu já passei por dificuldades, eu já passei por problemas familiares, E aí você começa a olhar para a situação atual e você vê pessoas pegando comida no carro do lixo, pessoas comendo osso, pessoas...
Comprando, hein? Não é nem dando.
Exatamente.
Vendendo.
Exatamente. E aí vocês se recordam da época da ditadura, né? Qual que é a sensação hoje? Além do desespero, que eu acho que é nacional, né? Porque não é possível que uma pessoa não esteja desesperada morando no Brasil e esteja sã ao mesmo tempo. Qual que é a sensação de ter passado por todo esse período vivente, vocês terem vivido isso? Porque tem muita gente que já me abordou, mas meu avô viveu na ditadura e, nossa, nunca apanhou, nunca viveu uma repressão, nunca foi parado pela polícia. É óbvio, seu avô era um puta de um bundão que não saía de casa pra bosta nenhuma e ficava em escola particular, como que ele ia ser abordado pela polícia se ele não abria a boca nem pra dar bom dia? É esse avô que as pessoas relatam. Porque é esse cara que nunca se opôs e é esse cara que hoje voltou 17. Né?
Quando eles usam essa palavra, ah, porque meu avô falavra que a ditadura era melhor, ah, que a gente tinha segurança e tal. Eu lembro de um assim, de episódios na década de 70, que eu era adolescente, criança, do meu pai, você era obrigado a sair com a sua carteira profissional
registrada. Se não tivesse registro, você era vagabundo.
Você era vagabundo.
Entendeu? Então, assim, documento não era CPF, não era RG, não era nada.
Era carteira profissional
e tinha que ter o carimbo da empresa. A polícia te parava, meu pai, o negão, 1,90m, né? Com família em casa, tirar a carteira do bolso, eles olharem e procurar, tá lá o registro. Você tá indo trabalhar. Pode ir. Entendeu? E se horário, você tava de volta. 8 horas você na rua, por que você tá na rua? Tô vindo do trabalho. Era isso.
A gente sofre preconceito, as pessoas falam assim, ah, eu nunca sofri preconceito na minha vida, como negro e pobre, então ele não viveu.
Mas,
né, porque a gente sofre, assim, eu lembro, assim, um período que eu sofri mais preconceito foi quando eu fui funcionária pública na Secretaria de Estado dos Negócios da Educação.
Olha que loucura.
Eu trabalhava na Praça da República, lá na secretaria, né, e negra, pobre, periférica. Então, assim, e eu sofria preconceito dos próprios negros periféricos lá de dentro. Só porque passava um enê no cabelo, achava que era melhor do que eu, né? Porque tinha o cabelo liso. Então, assim, eu sofri vários preconceitos sobre isso. Quando eu morei em São Mateus, eu sofri preconceito. Quando eu morei no Grajaú, em Santo Amaro, eu sofri preconceito. Nossa, você mora lá? Nossa, lugar violento? Nossa, não sei o quê. Então, assim, quem é pobre da minha idade hoje sofreu preconceito, sim, sofreu na ditadura, porque a gente vivia com medo, você não podia se expressar, né? E a gente sabe disso. Então, eu acho muito conformista a pessoa falar, ah, mas meu avô disse que era ótimo. É isso que você colocou, fez uma colocação muito boa, eram pessoas que não vivenciavam realmente a realidade do país, né? Aí depois, quando veio as diretas já, toda aquela coisa, as manifestações, as greves, todos os direitos adquiridos, direitos esses que, graças a Deus, perdemos todos, né? Estamos perdendo tudo na calada da noite.
Exatamente.
Porque na hora de votar uma coisa importante, põe o Big Brother, uma eliminação importante, o povo nem dá atenção aos direitos que estão sendo perdidos. Então, assim, eu sou muito de participar das coisas, principalmente aqui na cidade. Eu vou nas reuniões.
Vai e briga, viu?
Vou e brigo mesmo.
Tá certo.
Vou nas reuniões do orçamento participativo, eu vou nas reuniões dos postos de saúde, atrás de médico, vou e brigo mesmo, falo desaforo quando sou obrigada.
É do tipo assim, ela vem vindo, gente. Esconde o microfone.
Olha a GG aí.
Eu acho sim você ir na Câmara dos Vereadores, porque você está indo reclamar sobre a saúde que está péssima, você ficar elogiando o vereador. Ai, doutora, querendo... por favor, né, gente? Então, eu estou lá para sentar o pau mesmo, que eles estão lá para trabalhar, me representar, não devo nada a ninguém. Ninguém nunca me deu um bloco sequer para construir minha casa. Então, não sou obrigada. Eu falo assim, um dia eu falei numa reunião lá, vocês chegam na feira, vocês pagam pastel, o vereador que está chegando, que tem dinheiro. Chega o molequinho pedindo um pastel porque está morrendo de fome, vocês não dão. Aí vocês vêm falar de políticas públicas para mim?
Às vezes o povo, voltando à ditadura... As informações sobre o que estava acontecendo no núcleo lá, né? não chegavam muito à periferia. Eu não lembro, dentro da minha casa, as pessoas falavam disso no documento, discutindo sobre isso. Exato. Como você ouvia as notícias no rádio, mas não chegava até o rádio, não ia até a periferia. Então, muita gente, às vezes, por pura ignorância, passou por esse período e nem viu. É esse que fala que estava tudo normal para ele, entendeu?
Exatamente.
Casa, trabalha, trabalha para casa, ele não viu, né? Porque quem foi a luta, quem foi pedir nas ruas, foram os estudantes, os artistas, né? Foram eles que foram às ruas.
O trabalhador mesmo.
É como hoje, você vê uma greve, dias atrás, que parou o trem, o metrô, quem está esperando é o trabalhador, ele vai trabalhar. Mas quem pilota aquilo ali também é um trabalhador. E aí a pessoa vai lá e fala mal daquele trabalhador falando mal do outro. Entendeu?
Houve um processo, são duas coisas, né? A única coisa que a ditadura trouxe para a periferia foi a repressão.
Exato, exatamente isso. Você era preto, você não tinha para quem reclamar, não. Então a pessoa fala, é muito mimimi, porque no meu tempo não tinha isso. Gente, no meu tempo, eu criança, eu era neguinha da perna fina, eu usava trança, minha avó fazia, entendeu? Tinha os deboches, tinha aquelas ofensas, você
cabelo
não falava, porque eu sempre fui miúda, corri o risco de apanhar, entendeu? Você sofria na própria sala de aula, eu precisei ficar adulta para me lembrar de um fato passado comigo numa sala de aula, né? Na biblioteca que eu frequentava, ia ter um alto de Natal, eu ia ser um anjo, né? Então, eu ia para lá e eu ouvi a minha professora, a doutora Wanda Xarope, né? Eu não entendi na época, entendeu?
Olha o nome também, né?
Isso. Ela falou assim para dona Maria José, que era coordenadora, eu lembro os nomes, né? Você não quer levar fulana? Ela é loirinha do olho azul. Eu ouvi, mas... Ela falou, não, ela está fazendo, eu vou continuar com ela. E eu participei, ela não me deixou para trás. Eu precisei crescer, tomar consciência de uma série de coisas, principalmente consciência que eu era preta, entendeu? Porque até então não se falava sobre isso, para entender que o que ela fez naquela época, eu tinha 9 anos, era preconceito. Então, ela queria me trocar por uma branquinha, porque eu não podia ser um anjo negro.
A diretora da escola queria trocar.
A professora.
Quem comprou a briga foi a diretora.
A dona Maria José falou, não, ela vai ser ela.
É, mas uma professora com o sobrenome de Xarope não podia esperar muita coisa, não, né? tanta gente assim, né?
Eu sempre gostei de revolucionar e tal. Na década de 80, o charme era ter cabelo alisado, a chapinha, era aquela chapinha no fogo, não era chapinha moderna, não. E eu me vi escrava do cabelo. Uma vez eu fui viajar e eu tinha uma mala só para o cabelo. E aquilo me revoltou. Aí eu cheguei no salão e falei pro cara, corta. Mas, nossa,
porque
o cabelo
você,
tá lindo.
Você queria ser igual, ser diferente.
Aí eu sofri o preconceito. Você vê, o meu cabelo, eu corto, eu passo máquina 1,5, né? Eu adoro.
Fica lindo. Fica maravilhoso.
Eu cheguei no trabalho, todo mundo, nossa, deu piolho na sua cabeça.
Olha que loucura.
Então, assim, você tinha que ser igual a todo mundo para ser normal, e eu não admitia isso. Eu falei, gente, eu sou nordestina, pobre, negra, corintiana, que mais eu posso...
Eu amo você, GG. Vai, Corinthians!
Olha, eu tenho que dizer a você que só eu, ela... Meu neto, somos corintianos.
O resto,
se não for palmeirense, é contra o Corinthians.
Ô, louco.
Ele tá aqui, é um palmeirense. Eu amo um palmeirense aqui, entendeu? Dei a luz a ele.
O meu marido é São Paulino.
Entendeu? Então, eu aprendi a ser preta. Eu tive que descobrir que eu era preta.
É, porque até então a gente era parda, né?
Eu tive que me descobrir preta, porque... Não se discutia esses assuntos como se fala hoje, você não. Ah, mimimi não é. Então eu me descobri preta já adulta. Quando você começa a prestar atenção.
Eu acho que hoje nós podemos nos considerar privilegiadas, porque eu sobrevivi à seca do Nordeste, né? Uma vez numa reunião no Palácio do Governo, para não ter vergonha de falar em lugar nenhum, gente. falando sobre seca, sobre isso, eu falei assim, vocês são muito bons de falar de seca com a água mineral na frente de vocês. Vamos passar uma semana lá tomando água barrenta, sabe, das cacimbas, que vocês vão saber
mas
o que é seca,
é
o que é fome. Então, assim, eu acho que nós somos sobreviventes. Né? Hoje eu falo para ela, nós somos privilegiados, porque a gente faz o que a gente quer, né? Rica a gente não é.
Não, não
mas,
somos.
Mas quando se parcela em 12 vezes
no cartão, sem juros, né? Nós nos aposentamos, coisa que eu não sei se meus filhos vão conseguir tão facilmente, entendeu?
Eu já desisti.
Eu me aposentei, as pessoas estão aí, cada dia muda a lei para elas, não sei. Então, nós temos um certo privilégio.
Olha, e uma coisa, o aposentado hoje, ele morre de fome. Tá? Principalmente o aposentado com salário mínimo, com R$ 1.100, ele não vive de maneira alguma.
Sim.
E sem condições. Porque a pessoa, você vê, eu tenho minha casa própria, eu não tenho filhos e eu não vivo com salário mínimo, gente, porque não dá. Porque só as contas básicas já vai todo o seu dinheiro.
Água, luz, gás. Você já está endividado.
A gente está no momento. A gente está no momento.
É difícil.
A gente está num momento que a gente passou por esse momento de reflexão. Eu acho que, apesar de a gente estar sofrendo muito com o governo Bolsonaro, o momento é de refletir e pensar o que a gente quer para o Brasil. Né? A gente viveu...
Mas eu não posso falar, porque isso aí vai com as balas, sabe? Calibre 12. Vamos falar.
Eu lembro a piada. Um meme, né? Dois dinossauros assim, olhando para o céu, ela fala: olha um meteoro, olha uma estrela cadente, eu falo, ai, que bom, vai cair na Terra, tudo vai ficar melhor. Entendeu?
e aí eu acho que assim, a gente viveu aí 16 anos de governo PT, né? Que foram anos, vamos dizer, entre altos e baixos, por conta dos escândalos que apareceram, mas foram 16 anos de liberdade. Em nenhum momento a gente passou dificuldade.
Eu vou afirmar para você que, para mim, para minha família, os meus trabalhadores em casa, foram anos muito bons.
Exatamente.
Foram muito bons.
A gente passou dificuldade como qualquer outro país passou.
Não, sim,
a gente
pobre passa.
Mas a gente não passou fome, a gente não passou perrengue. As pessoas tinham gasolina no carro, você conseguia viajar, você conseguia ir para fora do país, você conseguia ter dinheiro guardado. Você conseguiu, muita gente ganhou dinheiro em cima disso. E hoje a gente viveu totalmente o contrário do que as pessoas queriam que não existisse. Porque quando, como aquilo que eu estava dizendo, a gente teve um momento de abonança, o pobre não pode ser abonado.
Não.
E quando se percebeu isso, falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Isso não era assim antes. No meu tempo... Pobre trabalhava para mim. Pobre não pedia férias. Pobre não tinha direito trabalhista. Pobre isso, pobre aquilo. E aí fizeram questão de tentar tirar todos esses direitos. Cabe a nós, no próximo período eleitoral, expurgar todos esses que estão lá hoje, porque a gente não elegeu candidatos, a gente elegeu ladrões. Realmente, não tem um que se salve hoje lá. E os poucos que se salvam, são mutados, são engolidos pelo próprio sistema que se criou lá, né? E para o próximo período eleitoral a gente precisa pensar muito bem, né? Que a gente precisa de alguém forte, alguém que possa organizar o país, que tenha credibilidade lá fora. E eu tô falando Lula mesmo, tô nem aí. Se você tá escutando aqui, eu vou votar no Lula.
Nesse governo, os negros que poderiam estar em ascensão, mas ser escolhidos por esse governo Bolsonaro, foram justamente os que mais nos envergonharam.
Não, da Fundação Palmares lá, pelo amor de Deus.
A Fundação Palmares foi uma decepção.
Outros também,
tão grande,
deputados, vereadores. Porque você... Não, isso é um preto. Eu falo, gente, uma mulher preta, periférica, que fala que é mimimi, que isso não existe, eu tenho vontade de dar na cara dela. É que eu não sou mais jovem, entendeu? Eu estou com isso para apanhar. Né?
É que nem assim, ah, nossa, mas você com essa idade, fazendo coisa de criança na internet.
Youtuber?
Não é? Pois, vai lá no meu canal, você não tem o que fazer à tarde, vem você ficar aí xeretando a vida alheia, vê uma série, né? Vê lá, eu estou dando dicas. Ah, mas eu não tenho TV paga. Mas você não precisa, a gente dá dica da TV aberta também.
Entendeu? E não esquece de dar o like.
E se inscreva. Que é importante.
Olha, para a gente, é uma... Está sendo uma experiência muito boa o canal, né? A gente agradece. É, claro que tem o nosso slogan, se virar trabalho, a gente abandona.
A gente não quer saber de trabalho. Quem trabalha é a Janaína mesmo, depois ela tem que editar e fazer tudo. Nós então, é assim, só...
Para nós é uma coisa divertida sentar e falar de coisas que a gente gosta. Claro que eu falando ontem com uma amiga, eu não pensei que eu fosse chegar aos meus 60 passando por tanta coisa. Eu nunca vi tanta gente. Ontem, a minha sobrinha me levou num lugar e eu com uma bolsinha na mão. Aí ela falou assim, tia, para que essa bolsinha na sua mão? Eu falei assim, é porque tem tanta gente pedindo nos faróis que eu sempre deixo uma bolsinha com moeda para dar, mesmo que eu não leve o produto. Porque, assim, a gente vê muita placa. Nós fomos ao cinema, nós fomos convidadas para uma sala de cinema, lá em não sei aonde mesmo.
Não, em Itaim Bibi, um pouco para lá.
Olha, né? Chiquérrima.
Eu assisti os Dez Anéis. A Lenda dos Dez Anéis.
Nós somos numa cabine.
Olha, gente, quem estiver nos ouvindo, nós queremos ver o Batman, por favor, tá? Sala de cinema, Batman, estamos aqui.
Então, assim, eu nunca vi tanta gente com placa. Eu tenho fome. Faróis, assim, né? Eu fiquei abismada. Então, assim, tá muito difícil você chegar a essa idade e ver o retrocesso que nós tivemos. Nós voltamos para a linha da miserabilidade, não é nem a linha da pobreza.
Estamos abaixo,
né?
A gente, infelizmente, está abaixo dessa linha, né? Mas... é muito triste. Mas vamos, se a gente não tiver esperança de que vá melhorar, a gente não caminha.
Exatamente.
Né? E não é só ter esperança, tem que ir à luta também, né?
Exatamente.
Você ficar sentado em casa tendo esperança, não enche barriga, não. Você tem que ir à luta.
É, política se discute, sim.
Fala,
a gente
sim,
tem que discutir.
Fala, a gente xinga.
Eu acho que, assim, o que não vale nas redes sociais que eu não gosto são ofensas. Se você não gosta do canal da pessoa, não assista.
Passa batido.
Não precisa agressões, nem ofensas, mas a gente tem que expor assim. Claro que na minha página eu elimino o bolsonarista, pode ser quem for. Eu excluo completamente.
Mas tá mais do que certa.
Não quero falar. Eu tenho um amigo que fala assim, ai, gente, não vamos acabar a amizade por causa de política. Eu falei, se for bolsonarista, acaba sim. Eu não tenho amigo com esses pensamentos que ele tem, não. Sinto muito. Quem frequenta a minha casa tem que ter uma mente muito evoluída, porque senão não senta na minha mesa. Lamento.
Ah, que legal. Gente, eu só tenho a agradecer. De verdade, acho que eu consegui ir além do que eu imaginava com vocês. Eu estou muito feliz. Eu sou coração a mil aqui. Eu estou muito feliz, de verdade. Estou muito emocionado de ter falado com vocês, de vocês terem me trazido.
Nossa, a gente agradece ao podcast Fim do Mundo.
Exatamente.
E, assim, falar que a gente, nós somos fãs do Batman, todo mundo sabe, né? E estou ansiosíssima para esse novo filme que vai vir do Batman. E a gente adora, a gente é apaixonada pelo Batman, né? Com todo aquele mistério que ele tem. Entendo. Mas a gente gosta de outros também.
Gostamos de outros heróis também, gente. Eu não assisto só o Batman, eu assisto o Super-Homem também.
Esse dia rolou uma treta no TikTok. Eu não tenho TikTok, gente, eu sou muito treteira. Eu não tenho Twitter, porque eu sou treteira, então eu não entro. Treta. Então, houve uma treta lá, porque a gente gosta muito do Batman e não gosta do Superman.
Ah, mas olha, quem gosta do Superman, entre Batman e Superman...
Eu fico com o Batman.
É.
A gente agradece a você pelo convite, foi maravilhoso o bate-papo.
Muito bom, né? Sinta-se à vontade para nos convidar novamente.
Claro.
Quando tudo isso se normalizar, a gente se encontrar, bater
claro.
Um papo. Né? E eu acho que isso que é o importante, é envelhecer. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não estão envelhecendo com saúde, nem com boa cabeça, estamos todos doentes no momento dessa pandemia.
Mas a vida te segue, seguir em frente.
Em frente. Assista.
Olhando para trás, às vezes, para não cometer o mesmo erro à frente.
Exatamente.
Eu tenho uma frase que eu gosto de usar. A gente não muda o passado, mas a gente arruma o presente.
Exatamente.
O
assim seja melhor.
E tá, façam um convite para o canal de vocês aí, para a galera seguir o canal Dona Geek.
Gente, vão lá, canal Dona Geek, filmes, séries, animes, animações, tá? Nós damos dicas de filme ruim, de filme bom, você que decide, porque não existe filme ou série ruim, o que existe são gostos diferentes. Vão lá, compartilhem, dê seu like, façam a sua inscrição, deixe a sua opinião, deixe um oi para a gente, que a gente responde.
É, a gente não tem parte técnica, né, isso, né, aquilo, que a gente não é especialista, mas a gente dá dicas muito legais, e todas, lógico, gente, com humor, né?
Porque
sorrir faz muito bem.
Se a gente não rir um pouquinho, né, fica difícil.
Então, agradeço demais a presença de vocês, a participação enorme que vocês trouxeram para esse podcast. Eu estou muito feliz, repito, estou muito emocionado de ter ouvido o que ouvi de vocês, né? E é isso. O podcast do Fim do Mundo fica por aqui. Até o próximo episódio. Até mais, sobrevivente. Tchau, tchau.
Tchau.